A sua web rádio Sonho de Deus apresenta o Evangelho do Dia.
Aleluia, 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 a palavra do Senhor vamos todos escutar. Aleluia, 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 a palavra do Senhor é força em nosso caminhar. A palavra do Senhor é força em nosso caminhar.
Eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviram tudo isso e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Deus.
Rádio Web Sonho de Deus. Sonho de Deus, levando a boa nova através das redes sociais.
Olá, ouvintes da Rádio Sonhos de Deus. Eu sou o reverendo Lúcio Araújo, da cidade de São Félix, no Coribe, na Bahia, aqui no Brasil. Eu faço parte da Igreja Presbiteriana do Brasil e nesse sábado, hoje, dia 7 de novembro de 2020, nós vamos refletir no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o Dr. Lucas no capítulo 16. Queridos ouvintes da Rádio Sonhos de Deus, eu gostaria de convidar você a pensar um pouco, com base nesse texto, quais são os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo para cada um de nós nesse dia. Veja bem, o que Jesus está tratando aqui no capítulo 16, do verso 9 até o 15, especialmente nesse texto, ele está falando exatamente na questão da administração. Ele está contando uma parábola de um administrador que, na verdade, era infiel. Ele está tratando acerca das riquezas. Riquezas, na verdade, são bens que Deus permite que nós o adquiramos no curso da nossa vida. Bens esses que serão utilizados para o nosso bem e, especialmente, ele deve ser administrado de tal forma que o nome de Deus seja glorificado através das riquezas. Mas há um problema aqui, é que existem pessoas que adquirem, que conseguem juntar as riquezas, porém de maneira injusta. São chamados administradores infiéis. São aqueles que administram o tempo, a circunstância, de tal forma a ludibriar alguém, a tirar de alguém, especialmente de maneira injusta. E o Senhor, ele está dizendo aqui que as riquezas de origem iníqua podem sim bajular alguém, pode sim conquistar amizades aqui na terra. Isso aponta para nós que conhecemos o Senhor, que amamos o Senhor acima de todas as coisas. É que nós devemos pensar lá na frente. Nós devemos pensar na eternidade. Não de maneira injusta, mas o que o Senhor aponta aqui é que os homens, eles são astutos. E eles utilizam de uma riqueza injusta, adquirida de maneira injusta, para poder conquistar as amizades. E Deus então aponta para nós nesse dia. É que nós devemos utilizar aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos para que nós pensemos nos tabernáculos eternos. Eu e você somos chamados para investirmos na eternidade, pensarmos lá na frente. Deus não quer que nós finquemos raízes profundas aqui na terra. Nós estamos aqui, mas daqui nós não somos. Haverá um dia, meus queridos, em que o Senhor nos chamará de volta para o nosso lar. A gente está aqui na terra, mas como peregrino, nós somos passageiros, nós não somos daqui. Haverá um dia em que o Senhor nos chamará para morar com Ele. E nós precisamos, de fato, investir como administradores do tempo, de riquezas, de situações, de tal forma que quando o Senhor nos chamar, nós estejamos preparados para morar com Ele. E aqui no versículo 9, o Senhor está dizendo que usar o dinheiro para adquirir posses, para servir as pessoas, essa é a prática daqueles que pensam e agem apenas nas questões terrenas. Mas o Senhor nos chama então para que nós, como cristãos que somos, nós devemos servir a Deus, utilizar de tudo que Deus nos deu para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. E a ênfase então no versículo de número 13 vai dizer de maneira muito clara que os discípulos do Senhor Jesus precisam ter um coração totalmente voltado para Deus, porque ele diz que não é possível, ninguém pode servir a dois senhores. Não é possível termos um coração dividido, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. E ele conclui então dizendo: não podeis servir a Deus e às riquezas. O que que isso significa? É que nós não devemos ter um coração dividido, porque se nós tivermos, nós não vamos conseguir amar a Deus acima de tudo. Deus nos chama para que o nosso coração seja íntegro, porque ele trata de riquezas como bens deste mundo que são representados aqui como um falso Deus. Isso mesmo, ele diz que essas riquezas aqui, nós não temos condições de servir a Deus e as riquezas, e aqui é uma representação de um falso Deus. Não há como nós amarmos as coisas de Deus e as coisas deste mundo. Eu quero lembrar de uma parábola quando Jesus encontra um jovem e ele então diz: o que que eu devo fazer para que eu seja salvo? Senhor, você conhece os mandamentos? Ele diz: conheço. E ele então cita os mandamentos de maneira muito eloquente. E o Senhor diz: muito bem, parabéns. Mas para você, jovem, só falta uma coisa: vende tudo que você tem e distribui, dá aos pobres. Aí você me seguirá e receberá a vida eterna. E o texto vai dizer que aquele jovem que possuía muitas propriedades, era dono de muita riqueza, ele deixou o Senhor Jesus e partiu dali porque ele era dono de muitos bens. E eu costumo dizer que aquele jovem, ele era tão pobre, era um paupérrimo, porque a única coisa que ele possuía era muito dinheiro. Ou seja, o dinheiro não garantirá a eternidade. E o Senhor está dizendo exatamente aqui no versículo 13: ninguém pode servir a dois senhores. Portanto, eu quero convidar você nesse dia para que o seu e o meu coração, para que o nosso coração não seja dividido e nem seja avarento, porque no versículo 14 ele vai dizer que os fariseus, que eram avarentos, ouviram tudo isso e o ridicularizavam. Mas Jesus disse: vós que sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado, ou seja, aquilo que tem valor entre os homens, é abominação diante de Deus. Queridos, Deus nos chama hoje para que nós tomemos uma atitude diante do Senhor. Eu quero trazer então, para finalizar, uma aplicação para a sua e a minha vida. Qual é a lição principal que nós encontramos aqui acerca dessa parábola do administrador injusto? A lição principal é que nós devemos nos preparar com sabedoria para a eternidade por meio do arrependimento e da fé. Ou seja, abandonarmos tudo aquilo que desagrada a Deus. E a preparação desse administrador ousado para o seu futuro, mesmo que por meios injustos, deve nos incentivar a tomar providências para o nosso próprio futuro. Por quê? Porque por nossa natureza, administramos mal os recursos que Deus nos confiou, e a nossa administração neste mundo terminará em breve. Portanto, devemos estar muito bem claro na nossa mente que não podemos servir a dois senhores e que precisamos deixar de amar o dinheiro e começar a amar a Deus com um coração íntegro e não dividido. Ou seja, o que significa viver cada dia não como os nossos próprios senhores, mas como administradores do nosso tempo, dos nossos recursos e dos nossos privilégios. Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe grandiosamente, para que possamos investir na eternidade. Eu concluo dizendo: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Que Deus te abençoe, fique com Deus, um abraço, Deus te abençoe, querido.
Rádio Web Sonho de Deus, levando a boa nova através das redes sociais.
Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor.
Acredito em suas palavras, aprendi o que ele ensinou. Eu escuto o coro dos anjos cantando sempre em louvor. E agora cantem comigo: eu confio em nosso Senhor.
Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor.
Com seus poderes sobre todo o infinito, ele pode fazer tudo mais bonito. Com sua luz iluminar nosso caminho, que é tão escuro, triste e sem cor. Por isso eu peço que cantem: eu confio em nosso Senhor. Abra essa porta, que lá já vem Jesus, morto e cansado com o peso da cruz. Abra essa porta, que lá já vem Jesus, morto e cansado com o peso da cruz.
Rádio Web Sonho de Deus. Sonho de Deus. Levando a boa nova através das redes sociais.